Pô, e aí? Essa daí tá legal?
Não, não, quer ver? Pera aí. Ah, não, não. Não, passa.
Essa é legal, hein? Essa, deixa nessa daí.
Olha. Não, pô, olha lá.
Não, pera aí. Ah, não, não. A outra.
Também essa não?
Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
Olha só.
Como achei tão bonito.
Tá valendo?
Você está ouvindo o Masmorra Classic.
Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo.
Deixa rolar.
Até o fim.
Seja bem-vindo a mais um podcast, o nosso querido Masmorra Classic. Eu sou a Angélica e eu estou aqui com o meu amigo Paulo Elache. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, olá pessoal.
E também com o meu parceiro de gravação, o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
Tudo certo.
E hoje nós vamos falar sobre um classicaço do cinema, um filme que eu já há muito tempo que eu estou querendo gravar e chamar esses amigos aqui para conversar, que é o filme do Murnau, né? O Aurora. Aurora é um filme que é muito importante, né? Porque ele representou não apenas a chegada do F.W. Murnau, né? Que é o Friedrich Wilhelm Murnau em Hollywood, e o resultado desse acúmulo de experiências técnicas e visuais, né? Que ele começa ali no cinema alemão, né? O cinema mudo dos anos 20, né? E a gente tem muita coisa para falar sobre o diretor, sobre como é que era o cinema da época, falar sobre o expressionismo alemão, a influência que esse filme tem, né, Marcos?
Na verdade, não chamava Murnau, ele chamava Friedrich Wilhelm Plump. Mas ele passou uma estadia na cidade de Murnau, ele, não sei, ele gostava dessa cidade, achava agradável, ele passou uns meses agradáveis ali e ele passou a adotar esse nome. Ele também tinha amizade com o pintor Franz Marc. E o Franz Marc também falou pra ele: sabe que eu adoro essa cidade de Murnau? Eu também estive lá, eu acho muito bonita. E aí, dessa conversa, ele resolveu adotar esse pseudônimo, né? Não sei porque que ele não gostava de Plump, mas tudo bem, né?
Não, porque Plump era uma coisa assim que na linguagem deles, eu acho que era uma coisa meio ofensiva. Era tipo, é tosco, um negócio assim, entendeu? Meio bobo. Plump tinha um significado que ele não curtia, então ele não queria na carreira artística dele, né? Adotar esse sobrenome.
Certo. Ah, então tá explicado. Ele era um cara que ele era um grande leitor. Desde muito jovem ele já lia clássicos da literatura alemã, da literatura inglesa. Teve acesso, o pai dele era dono de uma fábrica de roupas, ele teve acesso a uma educação, né, de clássica, uma educação formal, estudou filologia, entre outras coisas. E aí ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele era comandante de campo e também se engajou na Força Aérea. Só que aí, durante as missões que eles fizeram de ataque à França, ele acaba sendo preso, fica preso na Suíça e a guerra acabou para ele. Mas no campo de prisioneiros ele já montou um teatrinho com os soldados ali. E quando finalmente a guerra termina, ele volta para a Alemanha. Ele e o Conrad Veidt, amigos, né? Se tornam amigos porque se encontram. Porque é o seguinte: o Murnau foi convidado para fazer participações em filmes como ator. E aí conheceu o Conrad Veidt e aí fundaram um estúdio e começaram a produzir os próprios filmes e tudo mais. Filmes esses, infelizmente, que boa parte deles está perdida. Entre os filmes do Murnau, os 8 filmes perdidos dele, vários são desse primeiro estúdio que ele fundou com o Conrad Veidt, e fizeram adaptação do Médico e o Monstro, entre outros filmes muito falados e muito comentados e muito elogiados na época, e que a gente não tem mais nenhum segundo do filme para poder assistir. Em 26, ele vai para os Estados Unidos. Antes ele fez na Alemanha, além desses filmes que a gente citou, fez filmes clássicos como A Última Gargalhada, Nosferatu, filmes que sobreviveram, que nós podemos assistir e conferir, né, o grande talento dele. Ele se engajou também no expressionismo alemão, tem muita coisa do expressionismo, da técnica, né, da filosofia artística do expressionismo na obra dele, mas também ele tinha um pouco de característica de um outro movimento, que era o chamado Kammerspielfilm, que era um movimento de cinema em que você tinha um foco na psicologia dos personagens, era muito centrado no mental do personagem, não exatamente como o expressionismo, que o expressionismo ele usava muita distorção e surrealismo, né? Muita quebra da realidade para demonstrar o que estava se passando nos sentimentos do personagem. Já esse outro movimento que ele também fez parte era uma coisa mais pé no chão, um pouco mais calcada na realidade, na verdade, né? E outra coisa, ele, apesar de ser talvez um dos nomes mais importantes do movimento do expressionismo, que era muito caracterizado por uma coisa meio teatral, com distorções, com cenários distorcidos, tinha muita influência do expressionismo do teatro. Ele, apesar disso, ele é um cara que, na obra dele, ele acaba trabalhando para libertar um pouco a câmera. Você tinha no cinema expressionista, era muito comum a câmera estar mais ou menos parada, você não tinha muito movimento de câmera, porque você focalizava muito aqueles cenários distorcidos, que obviamente eram cenários construídos, né? Não eram takes de cenários reais, né? Da natureza, de ruas, de locais, enfim. Então você tinha uma câmera mais estática para mostrar as atuações mais teatrais dos personagens e aqueles cenários distorcidos construídos. O Murnau, na obra dele, ele já começa a ter essa coisa de filmar em cenários abertos, filmar externa, ter cenários construídos, mas cenários muito mais reais, muito mais palpáveis, em que a câmera pode passear por eles. Então ele é o cara que, depois do movimento expressionista, ele libertou a câmera, e ele trouxe, ele também aprendeu um pouco isso com o cinema americano. Nos Estados Unidos você já tinha um pouco essa coisa da câmera que passeava pelos ambientes, né? E aí ele também adaptou isso, só que ele misturou as duas coisas, né? A gente vai falar no Aurora, chegando nele, ele mistura esses elementos do expressionismo, de você ver o que está se passando no interior da mente do personagem, e ao mesmo tempo tem uma câmera que ela passeia por todos os lugares nesse filme, né? Então ele une o melhor dos dois mundos.
Eu notei uma diferença realmente nesse filme, nas tomadas, né, por exemplo, do próprio Nosferatu, ou então daquele Metrópolis também, que eu posso considerar expressionista, né?
Sim.
Realmente a câmera se move de forma diferente, mas a distorção. Eu até estava demorando, faz tempo que eu não vejo um filme assim, né, dessa época. E eu olhei assim, tem uma cena lá que a mulher lá da cidade, né, a moça da cidade, ela na hora que ela está saindo, ela chega, tem uma família jantando. E tudo é torto naquela cena. Eu olhei e falei assim, cara, tá ruim a imagem que eu. Aí eu olhei, porque eu peguei do YouTube, né? Isso aí é outra falha. Esse filme não é pra ver no YouTube, não, pelo amor de Deus, cara. Teria que ser tela grande, cara. Eu perdi muito no preto e branco e tudo, tá? Mas então, essa parte aí que eu achei interessante, né? E só um comentário desse filme aí, ele foi baseado num conto, né? Eu esqueci o nome do autor aqui.
O nome dele é Herman Suderman.
Suderman, isso. E curiosamente, né, tem uma cena lá que uma mulher no final, ela fica, quando ela vai gritando e a câmera chega perto, você vê, que depois que eu vi que o nome do conto, né, porque no filme não tem nomes, né, tem só o marido, a esposa, a moça da cidade, né, e assim por diante. Mas eles têm nomes, né, e depois eu vi numa pesquisa que eu fiz que a moça, por exemplo, a mulher dele, a esposa, o nome dela é Indri, e ele é Ansas. Entendeu? Isso é do conto, né? Do conto lá que eu percebi. Mas eles falam isso lá, né? Os atores falam. A mulher falou direitinho o nome dele, gritando, né? Pra ele no final. Lembra daquela senhora? Aí você vê ela falando, Ansas, Ansas. Ela abre a boca e fala, nossa, ela tá falando isso. Apesar de não ter legenda. Mas você vê que ela tá falando. E outra coisa também do filme que eu, da pesquisa que eu fiz, ele foi o primeiro, né, a ter a trilha sonora junto com a filmagem, né, e mais também efeitos sonoros, né. Eles colocaram que sons do ambiente, vozes sem diálogo. Né? Isso aí você percebe lá numa parte lá na frente, né, quando eles estão na cidade, né, naquele momento.
Não, e legal você mencionar essa questão, porque existe um remake, né, um filme, né, de 39, que é baseado nesse livro de contos, na verdade, que são várias histórias, né, desse Herman Suderman.
Sim.
E a história, ela tem um tom, isso é muito curioso, né, que é uma crítica que as pessoas têm. Apesar de ser um sucesso comercial na época, né, porque o filme é de 39, é dirigido pelo Veit Harlan, né, e estrelado pela Christina Soderbaum, Philip Dorne e a Anna Demon. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, né? Mas é uma história que é assim, é muito parecida, né? Porque tem a questão de uma mulher estrangeira e tal. Só que eles colocam no filme com uma mulher polonesa, sabe? E inclusive tá, é muito curioso como é colocado isso aqui. Eu tava dando uma olhada na Wikipedia e tá aqui, ó. A Elski, como é típico de papéis de Christina Soderbaum, que é a atriz que é protagonista desse filme 39, é um modelo de esposa paciente, virtuosa e antiquada, de linhagem ariana pura e saudável, proveniente de sua vida no campo, enquanto a sua rival é polonesa, promíscua e citadina, um produto óbvio da cultura do asfalto, entre aspas. A sua vitória refletiu a necessidade de evitar a tentação do adultério quando muitas famílias foram separadas. Então o filme é colocado, inclusive, como um filme que tem esse tom, um tom assim, muito preconceituoso, né, e tal, né. Ainda mais que é um filme que, eu lembro, na época, né, eu tava dando uma olhada, disse que o próprio Goebbels, né, aquele lá da...
Sim.
Como é que é, se a arte não for... Tem uma coisa horrorosa que aquele cara brasileiro copiou, né? O que ele falou, aquele idiota que era da... Que era daquela pasta lá da cultura?
A pasta da cultura, esqueci o nome dele também. Que bom, ele esqueci dele.
A arte será heróica ou não será nada, né?
É.
Então esse Goebbels aí, ele foi assistir com a esposa dele. E disse que ela saiu no meio da projeção porque ela entendeu que a história parecia assim, muito com a história dele, sabe? Porque o Goebbels tinha um romance com uma atriz tcheca chamada Lida Barová, né? Então, olha, o filme ele tem essa carga muito negativa, né? Que, sinceramente, eu nem tive curiosidade de assisti-lo, né? Então, pra mim, eu acho que Sunrise, né? O Aurora, ele é muito mais profundo, sabe? Ele tem um tom... A gente vai falar mais sobre isso, né? Ele tem um tom muito melodramático, né? Mas ele tem um tom de redenção. Ele tem uma coisa, assim, de analisar a questão do êxodo rural, né, sociedade de consumo, né, então eu acho a Aurora muito mais rico, ele é muito mais poético, né, na maneira como ele apresenta, né, esses personagens e essa história pra gente, né, mas Sim. Eu gostei muito de você ter mencionado o conto e o autor original, que tem essa curiosidade, né.
E depois a gente pode comentar mais à frente que o conto tem final diferente, né.
Tem, o final é triste, né. Não é um final feliz, né? Isso se comenta também, né?
Só um comentário que o Marcos falou que ele foi para os Estados Unidos, né? E ele depois, ele foi em 26, né? Foi a convite do William Fox, né? Uhum. E ele realizou os quatro últimos filmes da carreira dele nos Estados Unidos, né? O Aurora foi o primeiro, né? Depois aí Os Quatro Diabos, de 28, O Pão Nosso de Cada Dia, de 1930, e Tabu, de 31. Uhum. Aí depois ele morreu num acidente de automobilístico, né?
Uma coisa legal de falar sobre o diretor também, isso é importante, né? Até porque o Aurora, ele tem uma história que ele quis, o diretor, colocar como uma história universal, sabe? Tanto que o homem não tem nome e a mulher não tem nome no filme, né? Mas Sim. O diretor era gay, né? E pra época, inclusive, ele era um cara muito à frente da época dele, porque ele era um gay assumido, né? Ele chegou a morar com o companheiro dele, né? Ele tinha um companheiro, ele perdeu o primeiro companheiro na Primeira Guerra Mundial, né? Então ele, na verdade, um gay assumido, conta uma história de um relacionamento heterossexual, né? Então, na verdade, claro, não se espera de um filme clássico como esse a aceitação, né? Não dá pra você olhar pra um filme antigo desse com os olhos de hoje, né? Mas é muito curioso, né, que um cara gay assumido, né, e tal, ele quisesse fazer um filme sobre uma história universal que falasse com todos, né, e tal, sendo que não tá falando, né, então, mas tudo bem, sem problemas, é uma bela história de qualquer maneira.
Sim, sim.
Sim. É, uma curiosidade também, que na verdade não tem exatamente a ver com a Aurora, mas eu acho interessante citar para quem quiser, uma parte das informações que a gente tem biográficas do Murnau, das informações que a gente tem sobre o expressionismo alemão, se devem a uma escritora chamada Lotte H. Eisner. Ela era escritora, crítica, ela é de origem franco-alemã. E ela trabalhou na biblioteca de Paris e depois ela foi uma das fundadoras da Cinemateca de Paris. Ela que foi a grande estudiosa que sistematizou conhecimento sobre o expressionismo alemão e foi uma das biógrafas também do Murnau. E muitas das informações, até que a Angélica está citando, vem do estudo do grande material e do estudo que a Lotte Eisner fez. Então, quem puder depois, tiver curiosidade de procurar as obras dela... tanto as biografias quanto os estudos sobre o cinema alemão, sobretudo o expressionismo, vai pegar muitas informações interessantes e que valem a pena. Ela é a grande estudiosa do assunto, né?
Ah, legal, muito legal. Pô, queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o elenco, né? Vamos falar um pouco sobre o George O'Brien, a Janet Gaynor, porque são histórias interessantes, né, dos dois, né, do casal. Inclusive de outras pessoas do elenco, né? Tu tava dando uma estudada nisso, né, Marco?
Então, o elenco, a gente tem principalmente três atores, né? Que são os que mais aparecem, que é a Janet Gaynor. É marcante o fato de que ela foi a primeira... Você teve a primeira cerimônia do Oscar em 29 e ela premiou... Essa cerimônia foram premiados filmes produzidos em 27 e 28. O Aurora é produzido em 26 e lançado em 27. E ele entrou na categoria, né, na competição, e a Janet Gaynor acaba sendo a primeira atriz a ganhar um Oscar, e ganhar, na verdade, dois ou três Oscars, se eu não me engano, porque nessa época você ainda ganhava por todos os filmes que você podia concorrer com todos os filmes que você fazia durante aquele período que estava, né, dentro do período da premiação. E ela acaba ganhando por Sétimo Céu, Aurora e Anjo da Cidade, né? Três Oscars. Até os anos 80, ela foi a atriz mais jovem também a ganhar um Oscar. Ela era bem jovem quando ela acabou participando do Aurora. Ela era da Filadélfia, era filha de pais separados, mas a mãe e o padrasto incentivaram muito a carreira dela. Ela sempre quis ser atriz, desde pequenininha. Ela gostava dessa carreira, né? Ela era fascinada pela atuação e teve apoio da família. E ela vai tentando, faz pequenos papéis ali, pontas, né? Isso aí anos 20, né? Que a gente já tá falando cinema mudo e tudo mais. E só que ela acaba chamando atenção. Mesmo nas pequenas pontas dela, ela era uma pessoa extremamente expressiva, ela tinha uma empatia com a câmera inacreditável. E desde os primeiros momentos dela em pequenas aparições, ela fascinou os diretores. Ela logo conseguiu papel em filmes mais importantes, conseguiu ser a protagonista. Ela se tornou, à medida que o tempo foi passando, depois do sucesso principalmente do Aurora também, a atriz mais paga do cinema americano. Ela foi durante algum tempo, né, ela ganhando posições, se tornou a estrela número um. Ela era chamada na época de a sucessora da Mary Pickford, inclusive.
Yeah.
Exatamente. E assim foi até perto do final dos anos 30, quando a popularidade dela começou a cair um pouco e apareceram outros nomes, outras atrizes, e ela acaba se aposentando, deixando o cinema, mas ela acaba voltando depois. Ela morou no Brasil também, você sabe, né, que ela morou em Goiás, né, nos anos 50.
Não, eu queria falar sobre isso.
Pode falar.
Eu não tinha a menor ideia que tinha acontecido isso aqui no Brasil, sabe? Porque tem até, inclusive, um filme documentário, né, chamado Hollywood no Cerrado, né, que ele conta a saga dessas atrizes famosíssimas do cinema mudo, inclusive do marido dela, né, que era um cara muito famoso, que era um cara que fazia figurino de filmes, né, por exemplo, do Mágico de Oz, né, o Adrian, né, o esposo dela, que, cara, eles moravam em Goiânia, né, tipo assim, próximo de Brasília. É, eu vou deixar, ver se consigo arrumar um link, pelo menos do trailer, sei lá, porque eu não localizei o documentário para assistir. É uma história muito, muito interessante. Tem até um texto muito legal ali da revista GGN, né? Sobre isso, né? Chamado Hollywood a Broadway, no Cerrado Brasileiro, sabe? Então, no município ali de Anápolis, tinha essa... Na verdade, ela conhecia uma atriz chamada de Dona Mary, inclusive. O pessoal chama uma mulher de Mary.
É a Mary Martin, a Janet Gaynor. E a Mary Martin foram amigas ao longo de muitas décadas, até o final da vida, inclusive de ambas. E a Janet Gaynor e o marido, e a Mary Martin e o marido eram dois casais muito amigos. E vieram morar no Brasil, alugaram, não lembro, um rancho em Goiás, né, uma fazenda em Goiás, e moraram ali durante um bom tempo, inclusive. Infelizmente, depois, nos anos 80, o acidente que a Janet Gaynor sofre, né, a Mary Martin e o agente dela estavam também no carro, né?
Ah, não sabia.
Sim, a Mary Martin sofreu também muitas, se machucou bastante, e a Janet Gaynor que sofreu lesões que acabaram incapacitando ela nos últimos anos de vida, né? Ela estava atuando na televisão, ela tinha feito uma adaptação, você sabe aquela história Harold e Maude?
Ah, ela fez para Broadway, né?
Ah. Isso. Ela foi a Maude, né, na adaptação de 71, além de atuar em muitos filmes. Ela foi um dos grandes nomes do cinema mudo dos anos 20, 30, talvez enfim, estava ali entre o top 5 de atrizes. Caracterizada por fazer muito esse tipo daquela moça meio ingênua, doce, ao mesmo tempo ela conseguia transmitir uma quantidade enorme de expressões, né? Ela era muito, muito expressiva, capturava a câmera, e ela também fez a transição para o cinema falado. Ela tinha uma excelente voz e uma atuação também muito boa usando som. Então ela não teve problema para fazer a transição, né?
É verdade.
Você falou agora da transição, a voz dela era boa. Eu não sei, eu sei que pode, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas você conhece quais são os atores dessa época, que atores e atrizes, né, que não conseguiram fazer essa passagem, porque a voz ela não era boa. Vocês lembram de algum? Eu não tô lembrado. Eu sei de uma história sobre isso.
Se eu não me engano, um que teve muito problema foi o Rodolfo Valentino, não é?
Ah, é. Ele tinha uma voz meio fina, né?
Isso. Mas você tinha o recurso que alguns atores que a voz não correspondia muito bem a figura deles, né? Quando começou a ter o cinema falado, você tinha, às vezes, o cara era muito grandão, muito forte, e tinha uma voz bem fininha, tipo, né, Anderson Silva, né? Ou você tinha uma moça com uma aparência muito angelical, delicada, e com uma voz grossa. Então, às vezes, as coisas não batiam, e esses atores e atrizes eram dublados, às vezes, por outras pessoas que tinham uma voz mas, digamos assim, combinava com a aparência. Inclusive, uma das atrizes, a Margaret Livingstone, que faz a moça da cidade, ela dublou várias atrizes, ela conseguiu fazer a transição muito bem para o cinema falado, tinha uma voz muito bonita, e algumas atrizes eram dubladas por ela, né?
Ah, que legal.
Mas é interessante que, na mesma época, já tinha saído aquele filme, que é considerado o primeiro filme assim, com falas, né, que era o cantor de jazz, né, então o Aurora é um filme que ele tinha som, né, porém já existia um filme com falas, né, e tal, então isso é muito interessante, que é um cinema, assim, da transição, né, e tal, né, e mesmo assim se tornou uma história famosíssima, né, curioso.
Sim.
Muito legal, muito bom. Eu gosto muito dessas curiosidades, né, quando a gente vai pesquisando sobre o filme, né, que você vai descobrindo coisas muito interessantes, né, e a história em si, você estava falando inclusive do ator, né, que é o George O'Brien, né, que realmente o cara tem um porte, né, tá um cara grandão, né, no filme, né. Aí tem uma coisa interessante que a gente não comentou, a Janet Gaynor, ela é a primeira versão que existe dessa história, que houveram várias versões do Nasce Uma Estrela, é dela, né, a primeira, né, a Star Is Born, né, de 37, né, e na verdade ela ganhou...
Sim, ela contra...
Ela recebeu a segunda indicação, né, a Oscar por melhor atriz.
Uhum. Ela contracena com o Frederic Marty nesse filme. E não é a versão mais famosa, né? A da Judy Garland acabou se tornando a mais famosa, mas é excepcional. Quem puder assistir, não deixe de ver. Né? Dois grandes atores, né? Em cena. Falando no George O'Brien, ele era um cara que ele dividiu a vida entre três coisas que ele fazia muito bem. Ele teve uma participação na Marinha Americana, lutou na Primeira Guerra Mundial, e ele acabou, depois que ele se retirou do cinema, ele voltou para a Marinha e ele acabou indo para a reserva como capitão. Então ele manteve uma carreira militar ao longo da vida. Outra coisa que ele gostava muito era de música. Ele era contrabaixista na orquestra do estado onde ele morava, cantor, participou de vários musicais da Broadway. Ele às vezes ficava no coro e às vezes também ficava num dos papéis principais. Também era uma pessoa que tinha essa relação com a música que ele levou a vida toda. E, obviamente, no cinema, né? Ele começa a trabalhar como cameraman. Depois, obviamente, o pessoal vê aquele homem enorme, atlético e bonitão por trás da câmera, olhar e falar, pô, esse cara podia estar na frente da câmera, isso sim, né? Em vez de estar atrás, filmando. E ele vai fazer muito sucesso naquelas intermináveis séries de faroestes, de westerns, né? E tal. Ele, inclusive, ele era um daqueles caras que na época, é interessante que você tinha o cara, né, o ator, e o cavalo dele, né, que participava de vários filmes junto com ele. Tudo isso. Era o caso do George O'Brien. Ele fez muitos filmes, inclusive fez filmes com o John Ford, né, teve uma longuíssima carreira no Faroeste. Não, nem todos os filmes são filmes assim memoráveis, né, eram aqueles westerns que eram produzidos de batelada nos anos 20 e 30, mas participou de filmes importantes. Agora, apesar de ser um cara estritamente ligado ao gênero western, o filme mais famoso e pelo qual ele é lembrado é justamente o Aurora.
É, tem um aqui que eu achei de 1951, o filme Gold Raiders, que ele faz o papel dele mesmo. Né? E ele, junto com os três patetas.
Né? Sim.
É uma comédia.
Interessante. E a Aurora é um filme muito importante, né? Já foi reconhecido como um filme importante para ser preservado, né? Apesar de um negativo ali original, né, de 35mm, dessa versão, né, que tinha no cofre da Fox, né, ter pegado fogo, né, no incêndio, né, eles tinham outro negativo, né, então foi possível salvar o filme, né? Senão a humanidade não ia conhecer o Sunrise, a Aurora, né? Isso é muito louco, né?
Uhum.
Já pensou? Inclusive o The Wicker Man, né, que é um grande filme, um grande clássico, né, do terror, né, e tal, ele também foi salvo porque alguém tinha uma cópia, né, o Roger Corman, né, tinha recebido. Então, você vê, né, que o fato de alguém fazer cópia é o que salva, né. Esse filme é importante pra caramba, né, preservado ali pela Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos.
Sim, sim. Uhum. O Murnau, ele tem sorte, apesar dos filmes dele terem se perdido, vários deles, o Nosferatu, por exemplo, ele fez o filme, teve uma briga com os herdeiros ali do espólio do Bram Stoker, e ele acabou fazendo o filme sem pagar direitos autorais, trocando os nomes dos personagens, a localidade dos eventos, só que ele sofreu um processo, perdeu, foi condenado, e todas as cópias do filme tinham que ser destruídas. Só que muita gente que tinha visto o filme adorou, entendeu a importância do filme, e o pessoal fazia cópia, algumas cópias piratas ou a cópia feita ilegalmente, o pessoal guardou, né? Escondeu, por isso que o filme sobreviveu também, né?
Eu lembro daquele caso daquela diretora importante também do cinema mudo, né? Na verdade, a primeira mulher, uma mulher, uma pessoa que fez história com narrativa, que é Alice Guy Blacher, né? Que tinha aqueles curtas, que muitos filmes foram perdidos, né? Então, às vezes você que é estudioso de cinema, né? Você quer conhecer um pouco mais sobre os filmes do diretor, e tem uma grande lacuna, né? Porque você fica querendo saber como é que é essa trajetória da pessoa enquanto diretor, né? Porque você pega o Aurora, né? Como eu falei no começo do podcast, você vê que o cara já tinha uma bagagem ali do cinema que estava sendo realizado ali na Alemanha, e depois ele já foi para Hollywood já com toda essa bagagem, inclusive influenciou muitos diretores, John Ford, por exemplo, né? Que a maneira como ele utiliza os planos, as sobreposições, né? A gente vai falar sobre isso, mas caramba, é impressionante, né? Esse é um filme antigo e tinha certos momentos que eu achava ele moderno. Isso é muito curioso, assim, você tem impressão de modernidade no jeito como a cidade é retratada, né? Então é excepcional, né? Então, gente, a gente vai comentar um pouco sobre as cenas que nós gostamos de Aurora, que nos impactou, né, o que a gente achou mais interessante. Tem uma coisa também curiosa desse filme, né, começando aqui, que é uma história que é chamada de romance de aprendizagem. Já ouviram falar dessa expressão Bildungsroman? É Bildungsroman. É que eu não sei falar em alemão, né?
Eu vi esse termo aí, mas ele também, você pode notar que certas histórias, certos contos, né, eu chamo de histórias de advertência. Então, as histórias que a gente conhece dos irmãos Grimm são histórias de advertência. Era para as crianças não saírem, senão elas iam ser mortas pelas pessoas para serem comidas, né, na época, né? Tinha gente que era, né, aquele João e Maria, praticamente sobre isso aí, né?
Sim.
As pessoas estavam morrendo de fome na época, então crianças eram servidas na mesa, né? Criança tinha os montes, né?
Poxa.
Então pois é assim que eles pensavam naquela época. E você vê isso aí, o termo, isso daí, é história de advertência mesmo. É uma história, ó, o que acontece se você fizer isso, o tal caminho e tudo.
Diz que é uma característica, assim, olha, gente, eu não assisti tantos filmes assim do Murnau, né? Mas o pessoal fala que os personagens masculinos, eles costumam parecer assim meio enfeitiçados, sabe? Eles ficam, né? É por isso que eu utilizo esse termo de romance de aprendizagem, né? Porque diz que é uma característica de apresentar um personagem dentro da sua jornada, né? Por exemplo, da infância, a maturidade, a busca do crescimento espiritual, político, social. Então, existe essa expressão que eu nunca tinha escutado falar, né? Mas essa daí eu já esses, como é que é? Histórias de alerta e tal, né? Que tem uma questão moral, né? A gente conhece muito bem, né? Principalmente dos contos do Grimm, como você falou.
Vem da literatura. Os dois romances, isso aí, os dois romances de formação mais famosos são Os Anos de Aprendizado de Helm Master, do Goethe, e A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E é bem isso, o romance pega um longo período da vida do personagem principal e vai mostrando a evolução dessa pessoa moralmente, psicologicamente, e isso também depois foi adaptado para filme, e a gente no Aurora tem muito isso, né? Há um longo caminho psicológico percorrido por esse personagem do marido, né? Em que ele vai se tocar do verdadeiro valor de uma série de coisas, do valor da própria vida que ele tem, né? A Aurora funciona como um Bildungsroman, né? Como você tinha citado, né? Só que aí é um filme, não um livro, né? Essa estrutura é mais característica da literatura, mas também está presente no cinema.
Lembrando que é uma adaptação que foi feita ali pelo Karl Mayer, né? Que é um dos caras muito importantes ali do expressionismo alemão. Inclusive, ele já trabalhou várias vezes com o Murnau, né? E tal, tá, e fez uma história muito curiosa a partir disso, né? Falando um pouco, então, sobre a história, né? A história ali se passa ali numa região campestre, né? Você vê ali um fazendeiro, uma pessoa muito simples, ele se envolve com uma linda mulher da cidade, interpretada pela Margaret Livingston, que entre os turistas que estão lá, né, que você vê naquela vila de veraneio, já acabou totalmente a temporada de verão, as pessoas foram embora, porém ela ficou. Ela começa a ter encontros com esse fazendeiro, que não tem nome. E ela mostra pra ele, ela conversa com ele, tem os encontros, e ela fala pra ele sobre a vida na cidade, sobre toda a agitação urbana, né? Ela com ele, os dois vão combinar de matar a esposa dele, né, interpretada pra Janet Gaynor, pra que eles possam vender a fazenda e ter uma vida na cidade, né, e tal, né? Essas são as primeiras sequências, né? Você tem ali a esposa triste, né, vendo que o homem foi embora, né, pra jantar, né, e os encontros, né, que são cenas interessantes, né, no pântano, né, gente, né, pra mostrar, é até pra ter um contraponto muito interessante com o que vai vir mais pra frente, né? O que vocês acharam dessas sequências iniciais do pântano, né? Parece um purgatório, né? Curioso.
É, Lembra mesmo. E uma coisa que eu vi aqui é que o Murnau, ele usou um jeito de fazer com que o andar do fazendeiro, né, do marido, né, fosse pesado. Isso é verdade? Ele encheu o sapato de chumbo do cara lá?
Não sabia.
Do ator, do George Gaynor? Pois é, tá escrito aqui na pesquisa que eu fiz. Ele disse que tem 10 quilos, fica assim, o peso das escolhas dele.
É a culpa, da, né?
Esse personagem, ele representa que ele estivesse carregando o próprio, pelas costas, o mundo, né? Então a Murnau parece que... Disse que Murnau meteu 10 quilos de chumbo no sapato para obter aquela imagem de gorila, com as pernas afastadas e andando pesado. Até a lama do pântano, você viu que estava funda?
Sim.
Quando o sapato dele, sim, gente, aquilo parecia o Frankenstein.
Logo no começo, a gente percebe que ele já começa a trabalhar essas sobreposições, né? E isso é muito bonito, né? Porque você vê a mulher de costas com a roupa de banho e a movimentação e tal dos turistas. Ou então quando a amante do fazendeiro está explicando como é que a cidade é muito melhor, é muito mais alegre, ela fica mostrando também essas cenas, né? Então é muito curioso isso daí, né? Porque você já vai sendo inserido já através desses detalhes, né? Depois eles vão brincar muito com ilusão de ótica, né? Esses planos aí onde as coisas parecem maiores, né?
Tem um momento, né, naquele que você falou que quando ele sai da casa e deixa, não janta, né? Não fica no jantar que a esposa traz, né? E a esposa fica triste. Então aquelas vizinhas que estão lá ficam vendo, né? Estão na casa, né? E fala, eles eram um casal maravilhoso antes, não sei o quê. Aí você vê uma cena, um flashback, né? Rapidinho, né? Dele empurrando assim um carro de boi, né? E ele pega a criança. Aquele, é uma cena idílica, né? Parece, sabe? Naquela época existia uma glorificação desse tipo de coisa, né? A mulher perfeita, o homem perfeito, ele estava todo forte, né? Aquele maçudo, né? E tá tudo perfeito. O campo é maravilhoso. Então deu essa ideia.
Essa questão,
isso que ele,
né,
que ele passou.
Moral cristã, né?
Sim.
Familiar, que está implícita no roteiro, né? Tem vários signos, né? E
símbolos
disso, né? Da questão religiosa.
Quando o filme começa, o que o Paulo falou me lembrou uma coisa muito interessante. A gente está. São cenas muito escuras, né? E o pântano. Que tem ali, o rio que tem ali, o pântano, tem uma espécie de névoa sobre ele. Então é tudo meio nebuloso, com pouca luz, é muito opressor. E junta-se a isso a interpretação do George O'Brien, que ele tá com, como você mesmo falou, ele tá com pesos no pé, e ele tá sempre curvado como se tivesse um peso enorme nas costas. Outra coisa muito... E ao mesmo tempo, você tem esse contraponto quando elas vão falar de como eles eram felizes antes dele conhecer a amante. É uma cena bucólica, é bem iluminada, é muito bonito esse contraponto que é feito. Outra coisa muito interessante que eles fazem, que o diretor faz para a gente entender as intenções dos personagens, é quando a amante fala para ele que a esposa poderia se afogar, né, que eles estão planejando uma morte, o filme é mudo, então todas as falas aparecem escritas, né, com legendas, né? E tudo. As letras vão como se fossem se afundando em água, né?
Nossa,
vão se desfazendo.
Isso é genial.
Uhum. Ele brinca muito com os títulos. Tem um outro momento, o personagem tá falando uma coisa e aparece a fala escrita, e quando essa mesma fala é dita mais alto, a câmera aproxima para a fala ficar maior, como se você tivesse esse efeito do grito.
Uhum.
Então, ele lança a mão de tantas... ferramentas narrativas, que é absolutamente encantador como ele consegue transmitir tudo que os personagens estão pensando, sentindo, através dessas sobreposições, dos flashbacks, do uso inventivo dos letreiros. É sensacional isso daí.
Baseado nessa que o Marcos falou também, eu sinto, eu vou falar o que eu sinto. Eu não entendo muito de cinema, não entendo quase nada, né? Eu sou uma pessoa dessa da época atual, né? Vamos dizer assim, apesar de eu ser velho, né? Eu realmente não vi esses, eu só vi filme falado. Então é difícil, às vezes eu demoro para ver certos filmes. Esse filme me prendeu, eu gostei. São várias surpresas, igual aquele outro filme também de western que nós já fizemos, né?
O Homem que Matou o Fascino, né?
O Homem que Matou o Fascino, né? Então, esse aí, eu também não gostava. Mas quando eu assisti esse filme, eu falei, gente, não generalizo o Western. Então, eu gostei desse filme, do jeito que ele fala. Muitas pessoas podem falar assim, gente, mas é chato aquele negócio. Ele fala assim, gente, mas o que eles estão fazendo, aqueles atores, o que eles passam, só com os olhos, a expressão facial, aquele peso, caminhar. Vou falar, aquela cena do barco, essa foi a melhor cena pra mim. A gente não chegou nela ainda, vai chegar. Mas ela, a esposa e o marido olhando pra baixo, e assim, e remando, ela olhando, ela vai virando a cabeça assim, e depois ela vira assim pra trás, ele se levanta. Gente, aquilo é Hitchcock puro. Eu fiquei abismado com aquilo lá. É muito, muito forte aquilo.
Não, a Janet Gaynor, ela é impressionante. Ela lembra um pouco pra mim, pelo menos até essa impressão, aquela Olivia de Havilland, né? Que faleceu há pouco tempo, né? Sim. E ela é muito expressiva, aquele olhar, né? Quase que líquido, né? É muito legal. E ele também, claro, né? É legal. Eu gostei que você mencionou essa cena, porque vai ter esse lance realmente no filme, que ele vai convidá-la pra passar um dia na cidade, né? Só que ele tá com intenção de afogá-la. Ele coloca uns feixes de uma coisa que flutua.
Junco,
né? E para ele poder, né, simular que o barco virou e tal, ele tem intenção de matar a esposa. E tem o lance do cachorro também, né? Porque isso eu achei muito interessante. Porque o cachorrinho parece que tá sentindo que tem alguma coisa errada e fica correndo atrás do barco. E ele faz questão de lá prender o cachorro. Ela fica olhando assim, né? Com um senho franzido, curiosa, né? Por quê, né? E tal, que o cachorro tá tendo aquela, né? Tá sendo tão agressivo, tá latindo tanto pra ele. E eles vão pro barco. E essa cena do barco, pra mim, ela é impressionante também, viu, Paulo? Concordo contigo. Porque ele começa a remar, né? E ele faz aquele gesto que vai pegar nela, assim, né? Que é tudo uma...
Nossa!
É uma mistura de pantomima também, claro, né? Porque você não tem um diálogo... Só que é uma coisa muito forte e ela percebe toda a intenção dele. Quando ela percebe, nossa, isso sem nenhum diálogo, só com a face, com a postura corporal, ela desaba, né? Não,
aquilo que você falou do cachorro, eu me lembrei de uma coisa. Lembra quando ele está levando o cachorro de volta? O olhar dela, as emoções que passam ali, ela vai de desconfiança para medo, depois ela vê. Você vê as emoções dela ficam subindo e descendo. Sim. Naquele momento, só o cachorro tá indo, ele tá levando o cachorro. E ela sentiu que, tipo, será? Não é, não pode ser, será? E ficou assim. Ela ainda tava na dúvida ainda. E ela não falava nada, não via nenhum pensamento, nenhuma voz em off falando, eu acho que ele tá querendo fazer alguma coisa. Não, nem precisa. Não precisa.
Pô, e tem os vizinhos, né? Só comentando. Porque isso vai ter importância na história, até pelo jeito como eles se comportam, né? Os vizinhos comentando, poxa, antes eles pareciam crianças, né? Ficavam brincando o tempo todo, né? E agora ele tá afastado dela, né? As pessoas suspeitam que ele tem envolvimento com uma outra pessoa, né? Mas ninguém comenta, apenas lamenta que a relação deles parece estar diferente. E quando tem essa cena que ele tenta matá-la, né? E ela percebe, mas ele não. Você vê, né, que ele tem a intenção, mas ele não é um assassino, né? Então ele muda de ideia no último momento, só que ela já reparou, ela já entendeu tudo o que estava acontecendo, né? Que estava prestes a acontecer. Então é impressionante, é uma cena, né, Marcos? Muito, muito curiosa, é muito forte, né?
É impressionante o senso de antecipação que esse filme consegue trazer. É muito do que eu estava pensando no que o Paulo falou. Esse filme ele é um filme extremamente ágil. Ele, apesar de ser um filme dos anos 20, toda a limitação de recursos que você poderia ter, ele é muito, muito ágil, muito expressivo, e ele manipula suas emoções o tempo todo de uma maneira muito eficiente. Você tem, como vocês mesmos citaram, essa cena dele no barco com ela poderia ser uma cena de suspense, sem nada de excepcional, né? O cara tá ali, você sabe que ele em algum momento vai tentar matá-la, mas o tempo todo, ao longo dessa primeira parte do filme, quando o personagem do marido, primeiro quando ele está conversando com a amante, ela sugere que ele afogue a esposa. Depois, em alguns outros momentos, é inserido um frame de pensamento dele em que ele está jogando a esposa do barco e afogando ela. Vocês lembram? Essa cena fica sendo repetida várias vezes. Isso vai gerando uma tensão crescente. Juntando isso, a postura dele, a felicidade que ela demonstra, porque ela está se sentindo abandonada, né? Ele some, passa a noite fora, não dá atenção para ela. Claro, ele está pensando na amante o tempo todo, vive se escapando para encontrar com a amante. E você percebe como a interpretação dela, ela está cabisbaixa, ela está apagada. Quando ele fala que vai levá-la para passear, ela se acende como se fosse um farol de alegria, de felicidade. Só que a gente vai vendo todas essas imagens dele afogando ela, do que estão na cabeça dele. E a antecipação que isso cria, na hora que o cachorro começa a latir, e como querendo avisá-la, você chega num auge de suspense, de antecipação, muitíssimo bem construído, e que faz com que você não consiga tirar o olho da tela um segundo. Né? É algo assim que é realmente impressionante.
Sim.
O que eu esperava foi o pior. A gente esperava, o clima estava subindo, estava mudando, a tensão estava aumentando, e de repente aquilo arrasa. Aquilo que eu falei da lágrima que caiu no... Eu senti uma... Não é pena, não é dó, eu senti o que ela estava sentindo. E ela chega, ela desmancha. Você viu como é que ela apaga? Isso que o Marcos falou, ela era um sol. Agora ela virou assim, encruada, virou uma velha. Na hora, assim, vocês sentiram o que ela passou. Ela estava morrendo ali. Morrendo, mesmo ele falando desculpa, perdão, desculpa, ele morrendo.
Ela
aquilo
a cabeça,
me fez chorar, ela não consegue nem comer um bolo, cara. Não, o bolo, ela. Eu comecei a chorar naquela hora ali. Ela na mesa.
Né, ela mesmo com a cabeça baixa, que ela fica com uma postura assim, com o queixo no ombro, né? Arrasada total e completamente. E quando o barco encosta, eles vão para a cidade e ela sai correndo imediatamente. Pega o bondinho, né? Que depois também ele vai conseguir acessar. Aí você, inclusive, vai ter umas cenas muito interessantes da cidade, né? Que aparecem eles na área rural ainda, depois indo para a área de fábricas, né? Porque vamos lembrar da questão da Revolução Industrial também, né? Então é legal como é mostrado no filme. E eles chegando na cidade. Você falou bem a questão do bolo, né? Que eles vão parar numa confeitaria. Pela postura, tudo, você vê que ele tá claramente arrependido, né, do ato que ele estava prestes a cometer, só que ela tem um medo dele justificado, né? Tava prestes a cometer um feminicídio, né, o cara, e depois ele senta com ela na confeitaria, pega um pedaço de bolo para ela, ela não consegue nem comer o bolo, né? É uma situação desesperadora, né?
É horrível, foi uma sensação muito ruim, né? E muita gente, muitas mulheres sofrem isso hoje em dia, né? Mas eu não vou ficar comentando que a visão do mundo de hoje, porque eu não perdoaria ele, né? Não dá, cara.
É verdade. Não, isso é uma questão também nesse filme.
É uma,
né,
questão de época, né?
Sim, não, e isso é uma questão importante nesse filme, né? Eu penso assim, tudo bem que a gente entende um filme como um retrato de uma época onde algumas discussões elas não estavam ainda, né, em voga, né? Porque é triste, mas o filme ele quer ter um tom positivo, né? Ele quer ter um tom de redenção, sabe? Então esse personagem ele vai ter essa redenção, ele vai ter essa chance. Eles colocam a mulher também, vamos lembrar que o filme também tem uma questão que se você é feminista, não tem como você não perceber, né? Tem uma questão de você ver a mulher como a nota dissonante, né? Essa outra mulher, essa forasteira, né? E como se ele não tivesse culpa disso, na verdade ele tem, né?
Claro que ele tem, ele pensa com a cabeça de baixo, cara.
Sim, e se a gente for pensar nessa história como uma história de formação, é como se as personagens femininas elas fossem um instrumento para a formação do caráter e completar a chegada na maturidade desse homem, né? Enfim, tem um pouco disso também, né? Embora o personagem da esposa, ele tenha o arco dela ali também, né? E seja muito, muito bem traçado, né? Também muito, muito por conta da atriz, né?
Sim, sim, sim. Não, e eu divido esse filme em três partes, obviamente, como todo mundo, né? Essa primeira parte, que é a parte que eles estão ali naquela região, ele tá com a amante. a parte da cidade, que é totalmente sensacional, né? E o final, que a gente vai comentar também. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa trajetória da cidade, né? Porque eu acho que a primeira alteração que eles vão ter real é quando eles veem um casamento. E eu lembro que isso daí também me chama muita atenção, porque é pra você se comover com isso, né? Que eles entram na igreja, eles olham na cerimônia, né? No momento justamente aonde o padre tá falando assim. Você vê que ela é uma mulher frágil, né? E ela precisa de proteção. Você vai proteger essa mulher? Né? E aquilo toca ele abre o olho, né? Ele lembra das próprias, sabe? Das próprias, da própria cerimônia dele, tal, das palavras que foram ditas, e um olha pro outro, né? E tem uma questão cristã, né, e tal, e familiar dentro do filme que tá sendo discutida, tanto que no momento do arrependimento toca os sinos, né? Não, né? E ela começa a perdoá-lo, né? Porque eles têm aquele resgate, aquela lembrança daquele amor, né?
Exatamente. Esse momento apesar de novo, eu não curto muito essa visão religiosa, né? Que você tem que protegê-la. Às vezes você sente, porque você coloca a culpa, né? Fala assim, não, eu devia ter feito. Você sempre deve fazer o melhor possível, né? Mas você tem que cuidar da pessoa. Ela pode se cuidar também. Você tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. Mas, de novo, é a minha visão desse ponto de vista. Sim. Talvez, anos atrás, eu teria visto esse filme de outros olhos. Uhum. Eu teria... Porque, com certeza, a gente muda. A gente muda bastante tudo. E...
Esse filme também tem uma coisa que... Assim, eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. Mas é difícil para a gente também tentar entender uma obra com um olhar diferente, numa época diferente, uma outra construção, sabe? É que nessa época também era o que era considerado o correto. Aliás, hoje em dia, tem gente que se casa, tem esse pensamento, entendeu? É que, ó, você vai proteger essa mulher e tal, na saúde e na tristeza. A instituição casamento é uma coisa muito, né, que leva a muitas questões, né, e tal. Então, nessa época, o homem, você vai proteger essa mulher, né, e tal. E pra eles, eu até entendo, veja bem, eu entendo, apesar de não concordar.
É, exato.
Nessa época era isso que era, né, o status quo de uma relação, né? Você é uma mulher, tanto que ela representa o ideal, né, da esposa, né? Você vê, inclusive, pelo semblante, né? Você vê uma mulher loira e tal, a outra já é uma proto femme fatale, não é verdade? Ela se veste de preto, tem um cabelo escuro... Né? Então a gente já vi até alguns debates interessantes nessa questão, sabe? Essa proto-femme fatale aí, essa mulher destruidora de lares. E ela é uma mulher que tem a coisa mais inocente, né? Você vê até a própria casa, né? Com pouquíssimos elementos dentro da casa, né? Você não, sim, tem um sofá, que é uma coisa que depois ela vai mais pra frente, né? Quando eles vão ao fotógrafo, né? Não tem um sofá e ela fica sentando e pulando naquele sofá, né?
E você... Eles viraram crianças.
Isso, eles têm aquela alegria de viver, né? Então, depois que tem esse perdão, que eles se perdoam, né? Se abraçam, ela beija ele, consola ele, como se fosse uma criança. Né? Isso é até interessante, parece uma mãe, né? Consolando um filho, né? E se beijam e tal, e depois vão tirar fotos. Só que antes da foto, né, Paulo e Marcos? Tem o negócio do salão do barbeiro, né?
Pois é, gente, aí voltou de novo a... Eu não consigo tirar a visão que eu tenho. Quando eu vi aquele... Cara, ele só faz besteira, cara. Aquilo que ele fez lá, eu não vou nem falar, cara, pro pessoal assistir, mas... Pra que que ele fez aquilo, gente? Pra que, cara?
O cara que tava dando em cima da mulher dele,
eu,
né?
Eu sei. É isso, exatamente. O que ele tira do bolso pra ameaçar o cara. Que é isso, cara? Mas para, ele é um fazendeiro, ele é uma pessoa rústica, simples e rústica, mas é uma pessoa forte e perigosa, cara.
Sim.
Então, mas tudo bem, deixa pra lá.
Essa segunda parte do filme, né, esse segundo ato que é o da cidade, eu fico impressionado com... primeiro que a cena que você mesmo já comentou, quando ela pega o bonde pra fugir dele, como ele torna essa cena interessante, porque ele vai mostrando essa transição ali do campo pra cidade, né? E uma cena que poderia ser banal, né? Meramente ela ali escapando dele no bonde, ele consegue fazer uma observação até sociológica e geográfica muito interessante a partir dessa cena. E ele vai fazendo com que a gente meio que se distancie daquele mundo que a gente estava vivendo ali até o momento, que é o mundo do campo, e vai nos preparando para esse outro mundo que a gente vai conhecer nesse momento. E é impressionante como essa cidade, ela tem... Primeiro que é impressionante a quantidade de movimento que você tem nessas cenas. Tudo tá se movendo. A câmera tem um... Não só a câmera, né? Porque você tem muita coisa de cenário construído. A geografia toda pensada para tudo se mover. Você tem aquelas cenas caóticas deles tentando andando pelo trânsito, né? Devia ser um caos muito grande o trânsito nessa época. E a gente sente perfeitamente... Esse caos, esse movimento, esse burburinho da grande cidade, quando eles vão passear nos locais, está sempre acontecendo alguma coisa, tem muita gente, tem dança, tem movimento, tem canto, e a cidade ganha um tom assim grandiloquente, de um grande espetáculo. Na verdade, a gente sabe que a cidade não é exatamente isso, mas isso é pelos olhos deles que estão fascinados por ver tudo aquilo. E o filme consegue transmitir toda essa agitação, todo esse movimento, todo esse barulho. É um filme mudo, mas ele é extremamente barulhento. Porque na minha cabeça eu ficava imaginando o som de tudo aquilo que está acontecendo. Toda aquela movimentação, aqueles bailes, aquelas danças, aqueles veículos e tudo. Por isso que o Paulo mesmo falou que esse filme nunca é chato, né? Uhum. Ele sempre é vibrante. E você tem uma montagem também muito boa, muito ágil. E a gente acaba, sem querer, sendo guiado, né, por essa coisa deles se reaproximarem, enfim. Essa cena também do casamento é interessante por conta que eles estão ali dentro, né, escutando ali o padre falando. E quando o casamento termina, em vez de saírem os noivos, saem os dois, como se fosse um novo casamento deles.
Sim,
né,
como se estivessem renovando os votos, né?
Uhum. Nossa, aquilo foi bonito.
É lindo.
Sim. É até engraçado que eu faça um paralelo com o que o Paulo falou. Por mais que essa situação a gente tenha muitas críticas a fazer, que eu concordo plenamente com o Paulo, eu no lugar dela não teria voltado com ele de jeito nenhum, né? Mas é engraçado como a gente acaba até sendo até certo ponto convencido pela narrativa, né? De que essa história acaba nos encantando, nos movendo, né? Por mais que a gente possa questioná-la, é difícil negar que ela mexe com a gente, e tem muito a ver com a forma como o filme foi conduzido, né? E funciona pro público de hoje, né? Por incrível que pareça.
Não, e tem uma coisa legal, você mencionou, lembrei, essas cenas da cidade, essas cenas iniciais, tem um momento que ela vai pro meio do trânsito, e tem toda aquela montagem, né, os carros passando, e todo aquele barulho, burburinho, e você vê que ela é quase atropelada, né? Tem várias cenas deles andando, quando eles se reconciliam, por exemplo. Eu acho isso muito bonito, né? Como é colocado para o espectador, né? Você vê que ele sabe muito, muito bem expressar o que ele quer dizer, o filme. Que você vê que os dois estão abraçados e eles começam... como se eles estivessem em outro local, não estão mais na cidade, sabe? Eles estão no mundo próprio deles, no mundo íntimo deles. Então, toda a cidade desaparece. E eles ficam como se estivessem caminhando num campo, né? Depois eles são novamente despertados para a realidade, são quase atropelados para um trânsito.
Não, e o ruído também, né? Porque foi a primeira vez que aparece o som ambiente e vozes falando.
Sim, cavalo, a gritaria, o trânsito virou caos e os dois estão se dando um beijo enorme, né? No meio do trânsito, né? Então é muito bonito porque... É que nem a gente tava conversando a questão do estúdio também, eles parecendo uma criança. E o cara, o fotógrafo, né, tem uma sacada tão bonita, né? Pega o momento que eles estão dando um beijo, né? Pega assim...
Tomara que ele não tenha perdido aquelas fotos.
Né? Pois é,
verdade.
Eu fiquei pensando nisso, né?
Eu fiquei preocupado com isso na hora que... No final, eu falei, cadê a foto?
Puta, porque o barco virou, né, meu?
Tem bastante uso também daquele recurso da perspectiva forçada, né, nessa representação da cidade, né, que você tem um diorama, só que na verdade ele não é tamanho real, mas você focaliza as pessoas que estão no primeiro plano de maneira que você cria uma falsa perspectiva, e isso ajudou também a dar essa sensação de profundidade. para alguns cenários que na verdade eram construídos, né? Não era uma cidade de verdade, mas ele tem essa vontade de que para nós a perspectiva e os planos pareçam reais, né? Dessa cidade tão cheia de camadas ali, de ruas, de enfim.
Uhum. Pô, é isso que eu queria falar, é isso que eu achei muito interessante e moderno. Porque justamente essa questão da perspectiva forçada, né, que cria essa ilusão de ótica, né, que você tem, é algo, eu lembro que eu comentei contigo, né, parece que você está assistindo, por exemplo, tem esse filme Inteligência Artificial, né, que tem um momento que eles entram naquela boca enorme, né, eles estão no carro, e você tem uma coisa meio futurista, sabe, eu achei uma coisa quase futurista, aquele parque de diversões com aqueles aviões, sabe, circundando ali, né, e tal, e muito lotado, né, porque você vê que na cidade tem gente que não acaba mais, né, depois vai ter o baile também, que eu acho curioso, assim, como o filme coloca eles enquanto personagens que seriam camponeses e tal, pessoas que não são acostumadas a andar na cidade, o quanto eles se tornam importantes, né, e tal, o negócio do porquinho, depois aquela dança deles, né. Então isso é muito bonito, né? Que eles têm relevância e importância naquela noite especial, né?
Tô pensando aqui em tudo que você falou aqui, né? E isso, a história do porquinho é bonita, mas ela foi para mostrar que eles viraram crianças ali. E ela mesmo querendo dançar e tudo, né? O porquinho ficando bêbado, gente. Que é isso?
Aquele cara bebendo vinho. Eu adorei aquele ator, gente. Aquele cara que faz o garçom. Isso. E ele pega a garrafa meio vazia. E as caras que ele faz bebendo vinho são muito legais, cara. Maravilhoso. É, aquele negócio, o cara consegue pegar o porquinho ficar bêbado, né? Porque nessa época, né, não tinha isso de baby, né? O porquinho atrapalhado, sei lá. Aí o porquinho ficar bêbado, ele pega o porquinho, eles celebram, né, esse feito dele. Aí começa a tocar uma música lá e os dois. E ela, eu gosto muito da postura dela. Porque pra mim a Janet Gaynor, ele é maravilhoso, ator, mas eu acho que ela carrega o filme nas costas, eu tenho essa impressão. Porque ela tem uma postura totalmente diferente, né? Ela fica lá chamando... Você entende isso, né? Vamos dançar e tal, tá tocando a nossa música. E bota as mãozinhas na cintura. E ele fica constrangido, depois ele acaba cedendo. Tem todo aquele lance do cara com a alça da blusa da mulher, que aquilo é hilário.
O cara que tem toque, né?
O cara que tem toque. Puta, a alça da mulher não para de cair, o cara tentando levantar, que não é muito engraçado.
E ela, obrigado. É, tudo, obrigado. Braço de esquerdo, braço direito, ombro. De repente ele abaixa os dois, né? Ela toma um tapa, cara. Ai, meu Deus, isso foi muito bom.
Não, e é claro, vai ter essa parte toda da cidade. Depois os dois vão tomar um vinhozinho ali sentadinhos na mesa, né? Eles descobrem que o vinho é caro para caramba, né? E ele não tem dinheiro suficiente para pagar. E a postura da atriz é tão bonitinha, ela pega a bolsinha assim, toda pimpona, abre e termina, né, de colocar as moedinhas para poder pagar o vinho, né? Então, sabe o que eu acho engraçado? A gente tá comentando sobre essa questão toda, parece que é uma personagem muito passiva, né? E diz que o Murnau, ele queria que ela atuasse assim mesmo, né? Passar essa passividade, né? Essa bondade. Mas ela tem uma, parece que ela tem uma atitude, uma agenda própria também, né? Que ela não é tão subserviente assim, né? Pra ele, né? Então eu acho bonito, assim, como ela é retratada, né? Porque você tanto quanto o personagem, né? O marido, você vai ver o quanto essa mulher é interessante, né?
Sim,
essa mulher
sim.
Dança, essa mulher tem atitude.
O que eu senti depois é que depois que eles se reconciliaram e tudo, né? Naquele momento, né? Ela não ficou passiva. É, como você mesmo disse aí, né? E ela começou a tomar a frente e parece que ela conduz o filme. Apesar dela continuar ainda aquela mulher tranquila e tudo, maternal e tudo, ela conduz o filme. Ela segura ele, né? É ela que está segurando na mão dele. Ela que está levando ele para a volta do ideal deles, né? Que ele imagina. Que o certo mesmo seria ela largar ele e fazer carreira de advogada ou então até um engenheiro, alguma coisa. Entendeu? Mas tudo bem. Mas ela voltou, ela tem a família e tudo. Pelo menos voltou ao que eles chamam da normalidade, que era daquela época. Mas isso aí eu acho que foi o próprio Murnau que fez ele colocou o dedo dele, dessa visão, para que ele dê uma força ali, para falar assim, a mulher é forte ali. Eu acho que foi isso, sim. Porque ele continuou ainda mesmo tosco, né, como sempre. Né?
Sim.
Só que ele não era ruim. Ele não, realmente, ele não era um assassino nem nada. Mas era um tosco, né? Pelo amor de Deus.
É alguém que ele ficou seduzido, assim, por uma promessa de uma vida mais glamurosa, né, e tal. E ele, de certa maneira, essa história também serve pra isso, pra mostrar que ele poderia ter isso ao lado da mulher que ele ama, né?
Sim.
Ele podia ter essa noite de diversão, de glamour, de dança, né, e tal. E nesse meio tempo a gente vê, inclusive, que a amante dele, e isso mostra como os caras escrevem esse personagem, né? A mulher tá, tipo, vendo um jornal e tá assim, compramos a sua fazenda e tal. Ela já tá lá, né, marcando, né, o anúncio, né? Pensando, opa, ele já deve ter ido lá matar a mulher, né? Vamos vender essa fazenda, ter uma vida em comum, né? E o casal vai voltar pra casa, né, gente?
É. Quando ele volta, né? Eles voltam, né? É, ele dá aquela sugestão de que vamos voltar num barco, fica bonito. E você vê aquela cena bucólica, né? Tem as pessoas dançando do outro lado, um outro. Essa que é uma chata que passou, né? Um barco grande,
e
pessoas
uma fogueira, né,
pulando.
Que
é, com
aquela
fogueira e tudo. Eu pensei que fosse uma beirada do rio, alguma ilhota, mas parece que era um barco, tinha uma pessoa guiando atrás. Parecia um barco. Um barco grande, né? Mas fogueira no barco, eu
também falei,
caraca,
não vai pegar fogo no barco, cara?
Pois é.
Sabe,
mas tudo bem, tá valendo. Ciganos, eles estavam alegres, tá todo mundo bonito. Aí o que acontece, né? Nesse momento, quando tá tudo bonito, ela até descansa no peito dele, ela tá deitada, tá tão, tão feliz, né? E bebeu demais um pouco, né? Então fala, vou descansar. E ele tá achando tudo bonito, tá lá andando, navegando, que ele colocou ali só a vela do barco dele, né? E ele vai chegar na casa dele, tá esperando chegar. E de repente, uma inesperada, a tempestade, né? Uma tempestade daquelas de rachar mesmo, de vento, vendaval, água, tromba d'água, tudo. E parece que eles vão se afogar, né? Então é um momento, o barco tá toda aquela loucura. Na cidade também. É como se tivesse a chuva, tivesse lavando tudo, né? Foi pra lavar. Aí eu pensei nessa hora, gente, não faz isso não, né? Mas agora, ele lembrou, né? Ele lembrou que ele tinha aqueles juncos no barco, né? Que ele tinha guardado, né? Que era pra ele sobreviver, né? E ele amarrou nela o junco, né? E acontece, né? Passa a tempestade, começa aquela loucura. Aquela senhora lá que ficava cuidando do bebê, né? E aquela atriz lá, até o nome dela, eu esqueci o nome dela. Bodil Rosen, o nome dela. Ela fazia sempre papéis de como é que chama? De matronas. Só fazia papel assim, né? Cuidava de crianças e tudo. E ela chega e tá lá cuidando do bebê e vendo aquela chuva, tempestade, raios pra tudo lá. Aí, quando passa tudo isso, você vê que ele sobreviveu. Ele tava lá na beirada do rio, mas cadê ela? Ele gritando. Aí ele volta pra pedir ajuda, né?
Sim, ele vai pedir ajuda pro pessoal da vila que eles moram,
né? Vila, da vila,
pra o pessoal pegar os barcos e tentar encontrá-la, né? Porque ela tá amarrada com juncos, então ele imagina que ela pode estar flutuando, né? Desacordada, talvez, ferida. Só que à medida que eles vão fazendo a busca, eles acabam se deparando, porque ele amarra dois ou três feixes de junco nela, só que um deles se solta, e eles acabam vendo juncos ali, né, na água, e eles logo imaginam, caramba, ela se afogou, né? E o pessoal fica muito triste, resolve desistir da busca, menos um fulano, que é um
pescador,
morador,
né,
ali mais velho, que ele resolve continuar.
Ele vai para um outro lado, parece, né? Que os caras não tinham ido ainda. E é ele que salva o dia, né? O senhorzinho, né? Que vai lá e consegue resgatar. E é mó bonita essa cena, né, gente? Porque ao mesmo tempo que tá prestes a acontecer uma tragédia, né? Porque ele já tinham desistido de encontrar a esposa e aparece a amante, né? Quando ela vê toda a movimentação, ela vai lá e fala pra ele, e aí, deu tudo certo? E aí, nós vamos conseguir? Então ela morreu? E o cara tem uma reação que ele começa a esganar a mulher, né?
Ah, de novo, cara, de novo.
Ele começa a esganar a mulher e tal, e quando ele tá prestes a enforcar, aí essa senhora que você falou, né? Ela aparece, o rosto dela gritando com lágrimas nos olhos, né? E você entende que ela foi encontrada, né? Quando ele, quando ele retorna para casa, ela já tá, né, já tá em casa, né? Porque esse senhor levou. Até tem, porque esse filme tem uma coisa de ter um humor e algumas cenas, né? Então esse pescador aí, a senhorinha lá, né, que é amiga dele, estava cuidando do bebê, começa a beijar o cara, agradece, senta, e a esposa dele tá atrás, né?
E ela, o jeito que ela começou a olhar, eu falei assim, essa aí deve ser a esposa, pela cara que ela fez.
Olhando de cara
ela
feia.
Ela puxa a orelha.
Exatamente.
Aí todo mundo agradece, muito emocionado, né? E ela pega e fala assim, ó, né, você entende? Ó, muito obrigada, todo mundo pra fora, tchau. Entendeu? Já encontraram, né? E ele tá ali ao lado da esposa que fica desacordada, né? E aí você vê até a questão do nome do filme, né? Sunrise e Aurora. Por quê? Porque ela vai acordar no outro dia de manhã, quando o sol tá nascendo, e o marido tá ao lado dela, né? E tal. E eles têm aquele momento de um olhar pro outro e tal, e dar um beijo, né? Que eles estão juntos e você entende que vão ter uma vida juntos, né? A mulher, por sinal, vai embora, né? Uma carruagem, a amante, né? E tal.
Exato.
Quase morreu, né? Ele quase. E você fica desesperado. O filme é muito interessante porque você fica desesperado quando você vê ele enforcando a mulher. Fala, puta, o cara vai estragar a vida dele agora. Agora ele acaba com a vida dele. Criança, você pensa no cara, né? É bizarro. Eu falei, caraca, agora sim esse cara vai acabar com a vida dele de vez. Na verdade, a mulher tá ali prestes a morrer, né? Claro que ela sugeriu esse crime, né? Mas veja bem, como o personagem dela é escrito na história, né? Então, ela é a mulher que ela é o personagem fora ali, né? Daquele idílio deles, né? Ela tá atrapalhando, então ela precisa desaparecer, né? Então, mas tem essa coisa, né? Uma crítica ao modo de vida que tá mudando, né? Esse filme. Eu penso assim, que é um filme que fala assim, ele olha uma questão humana, assim, muito mais simples, a pessoa do campo, esse contraponto da cidade, né? Então, é um filme muito bonito, é um filme emocionante, maravilhoso mesmo, sabe? Se você tá escutando o podcast e tal e não assistiu, caramba, eu recomendo fortemente, né? Que é um belíssimo filme, mas é um filme que quando a gente pousa, né, o nosso olhar moderno e tal, com todas as nossas discussões que a gente vê diariamente.
Eu achei ótimo, não, realmente não deve lamentar, e deve se comparar, mas é uma obra que, mesmo que você não goste, assim como vários livros de autores que foram racistas, nós devemos ter só comentários, né? Por exemplo, não tirá-los, apagar o livro, apagar essa história.
Não cancelar,
é preciso,
né,
que a história continue, porque a gente possa discutir sobre isso, né? Aliás, eu posso só comentar o que eu tinha comentado no início, né, falado, né, citado, era o livro, a diferença no livro é que eles tentam matar a esposa, né, na volta da cidade, entendeu? Tenta afogar ela, né? E na hora que acontece isso, né, ele fica comovido, né? Entendeu? Tô comovido pelo jeito, a ingenuidade, ele se arrepende do plano. Aí vem a tempestade, o barco vira e quem morre é o marido para salvar a mulher. Por isso que ele é mais trágico, o conto é mais trágico.
Uhum. É verdade. Eu também tenho a impressão que essa história toda do barco, né, e da tempestade parece uma espécie de castigo divino, sabe? Porque essa é uma história, um filme, né, que tem uma coisa religiosa, né, que é colocada ali, né, visivelmente valores cristãos, né? Então parece, olha, você vai ser punido. Você acabou de ver o que você perdeu, né? Que você está perdendo. Você redescobriu o amor, mas agora você vai sentir o drama de você poder perder esse amor, né? Então, mas eu fico muito feliz como foi feito esse roteiro a partir dessa história e eles terem alterado, sabe? Para um final cheio de esperança, que você termina a Aurora entendendo que esse é uma segunda chance que esse casal vai ter, né? Para uma vida melhor, né? Com valores diferentes, né? Entendendo que uma relação ela é muito mais construída dentro, às vezes, talvez de uma questão mais, de uma simplicidade, de uma intimidade, deles serem cúmplices, né? Como eles são, né? Na cidade, né? Fazem suas brincadeiras e tal, se aventuram, né? Então tem, sim, uma lição de moral, né, nessa história, mas é uma história muito bonita, é um filme que ele que ele é importante para a história do cinema, né?
Ele hoje é reputado como um dos principais filmes da história do cinema de todos os tempos, né? Tá aí, né, nas primeiras posições de várias listas, e não é à toa, né? Ele, em termos de narrativa, ele trouxe uma série de inovações, uma série de efeitos interessantes. Ele é um filme que, para mim, ele tem uma história interessante, porém uma história mais ou menos simples até, e tudo, mas os recursos narrativos que são usados fazem ele ganhar um outro nível, outro patamar. E é isso que torna um filme grandioso, né? O uso da linguagem de uma maneira que faz uma história crescer, né? Se tornar algo que muito maior do que ela é no papel, até. Enfim, então, essa questão do uso da câmera, uso da perspectiva e como ele constrói um mundo, né? Como ele consegue expor pra gente o que está se passando dentro da cabeça dos personagens, o que eles estão sentindo, como ele conduz a gente para esse universo ali tão pulsante de emoções, né? Ele é um carrossel de emoções, esse filme, né? Por isso que ele está aí no lugar de merecido lugar na história do cinema, né? É para se descobrir realmente.
Ah, legal. E aí, vocês consideram então, como muitas pessoas, um grande filme, uma obra-prima, uma obra importante? Né, eu vou falar para vocês assim, que eu sempre quis poder fazer um podcast sobre o Aurora, né? Até os nossos amigos lá, que eles são muito queridos do podcast Filmes Clássicos, fizeram, né, sobre o Aurora, né? Eu pensei assim na época, inclusive, ai caramba, num dia eu também quero poder falar sobre a Aurora. Aliás, eu recomendo, gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre a obra do diretor, o Murnau, procurem lá no podcast Filmes Clássicos, que eles têm mais de um podcast, inclusive, viu? De outros filmes do Murnau, para você saber como é que é, você conhecer mais sobre o cinema dele, né? Então, gente, eu agradeço, porque, ó, espero que você, caso, que nem eu falei, né, se você não assistiu, que você assista, que é um belo filme, eu acho muitíssimo interessante e delicado, a química dessa atriz com o George O'Brien, né, a Janet Gaynor, é absurda. Né, eu até lembro que eu falei pro Marcos, nossa, eles parecem um casal. É um tipo de casal assim que a gente conseguiria enxergar como casal, né? O jeito como eles se abraçam, como eles dão risada. É um filme muito bonito. E eu considero, assim, se eu tivesse que fazer um top 10, né? Seria um dos filmes, com certeza, do meu top 10. E você, Paulo?
Também gostei bastante. E só uma coisa que eu esqueci de falar, Nana, quando eu tava falando do conto, a comparação, né? E eu imaginei aqui assim, depois que ó, a tempestade no conto é o dilúvio bíblico. Ah. E a tempestade no filme é o batismo deles.
Ai, que lindo.
É o Velho e o Novo Testamento.
Interessante.
Olha só.
Uma leitura curiosa, Paulo. Gostei. Legal.
Também.
Muito bom, muito bom. E você, Marcos?
Eu gostei bastante do filme. Eu me emocionei muito. Eu me surpreendi a primeira vez que eu vi. Com o quanto esse filme ele é ágil, vibrante, e como ele flui maravilhosamente bem, né? Que eu digo, ele pode ser perfeitamente bem assistido por um público de hoje, que, né, ele tem um ritmo muito ágil e tudo, e consegue, né, captar a atenção da gente, transmitir as emoções de uma maneira muito eficiente. Eu gosto demais desse filme. Enfim, foi excelente revê-lo. Eu gostei de comentar ele junto com o Paulo também, que eu tava com saudade de gravar com o Paulo.
Oh, eu
Nossa,
também.
Eu tô há muito tempo querendo gravar com o Paulo, vocês não têm noção. Saudade, viu, Paulo? Poxa, obrigada, viu, amigo?
Depois de ontem, né, eu comecei a rever as nossas conversas.
Poxa, eu agradeço, Paulo. Você é um amigo muito querido. A gente, como muitas pessoas, né, a gente nos conhece pessoalmente por uma questão apenas de, né, de geografia, a gente tá longe, mas a gente está muito próximo, assim, né, de pensamentos, assim, de valores que a gente, né, coisas importantes, então a gente está muito unido, né, estamos nessa podosfera brasileira aqui, que tem muita gente boa e muita gente que partiu, que vai fazer muita falta, né,
sim,
então,
sim.
Mas a gente tem a felicidade de poder fazer o nosso registro, sabe? Eu penso no Sérgio, né, que é uma pessoa muito querida também um dos veteranos, né, da nossa podosfera, né, do podcast Impressões Digitais, já gravou com a gente, E ele fala que o podcast é um registro, é como se você escrevesse um diário. Eu gostei muito dessa expressão que ele usou, sabe? Ele fala assim, ó, você, naquele momento da tua vida, era aquela tua impressão que você estava sentindo, é um diário, está registrado, né? Mas a gente pensa nos amigos que partiram e a gente tem um registro, né? Dos pensamentos, dos sentimentos, de toda maravilhosa capacidade artística desses amigos, né? Que a gente teve a felicidade, né, de poder conversar, né, compartilhar pensamentos e sentimentos, deixar o registro aqui num podcast. Então isso é maravilhoso, gente, né? Eu valorizo muito, muito, muito isso mesmo, viu? Então obrigado a Paulo.
Eu que agradeço.
Você sabe que você é um amigo que a gente tem um, a gente ama de paixão.
Não, e vocês vão ver a hora que eu for tomar vacina, a gente, todo mundo estiver bom, a gente for aí se abraçar. É bom você usar colete, porque eu vou quebrar a costela de tanto abraço forte que eu vou dar.
Ai, que delícia, muito bom. Eu vou ficar aguardando ansiosa, hein? Ai.
É, vocês dois estão no meu coração.
Obrigada, amigo. Você também, viu? E agradecer aqui ao meu parceiro, né, de gravação, tantos anos. Marcos, obrigada por mais essa gravação. Foi maravilhoso, né? Que vamos lembrar, porque acho que foi você que me recomendou, né? Então... tá registrado.
Ah, eu fiquei muito contente também, viu? Muito mesmo.
Eu gosto do Marcos, porque ele é super sucinto, viu, Paulo? Ele é assim mesmo. Obrigado, é isso mesmo. Gostei, meu. Legal. Tá bom.
Tá certo, tá certo.
É isso. Olha, ouvinte, obrigada por você nos acompanhar aqui no nosso bate-papo, falando sobre esse filme magnífico, né, que é o Aurora. Eu espero que ele te inspire para você assistir mais filmes do diretor, né? Que é uma coisa que eu acho que vai para além da cinefilia, você conhecer sobre certas obras que ela, e por que, que elas tocam o coração das pessoas, né? Então agradeço e te convido, como sempre, né? Eu falo sempre das redes sociais no final do podcast. Se você puder, dê uma passadinha lá na nossa página, tá? No Facebook, é facebook.com/masmorracine. Nosso Twitter é @masmorra_cast, tá? Os nossos perfis estão todos linkados aqui na publicação, o meu, do Paulo, do Marcos. E se você puder, né, nos apoiar, é sempre bem-vindo o apoio, né, para que a gente possa manter aqui o nosso site no ar, nosso servidor. Por favor, né, seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha. O link também está aqui na publicação, tá? E a gente deixa aqui um beijo, um abraço muito, muito apertado, tá? Se cuide. Tá? Porque a gente quer você aqui com a gente, você por aqui. Se cuide muito, se cuide bem. E eu vou encerrar esse podcast aqui. Vocês vão me desculpar com uma música que eu acho lindíssima. Que é uma música de uma banda que eu adoro, que é o Uriah Heep. Tá? De um álbum que é o The Magician's Birthday, de 72, chamada Sunrise. Tá lindo.
Opa!
É lindo.
Legal.
Então um beijo pra vocês e até o próximo podcast, gente.
Fiquem bem, se cuidem.
Se cuidem, abraço. Olha o meu abraço já já, hein?
Opa!
Sunrise. And the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and moon. Tired eyes drift across the shore, looking for love and not nothing more. But as the sea rolls by, there's no one there to see me cry, except the sunrise. The sunrise and you. So.